Vamos falar com João Paulo Costa, mais um treinador português de sucesso no estrangeiro, campeão de Angola pelo Recreativo de Libolo. João, parabéns, primeiro, e conte-nos um pouco como é que foi esta época que acabou com este grande sucesso no Libolo.
Obrigado, João. Desde já pelo convite e a amabilidade de estar aqui convosco. Quer dizer que a época foi um ano de grande experiência e de experiências essencialmente muito produtivas, em função de que nós fomos convidados para a função de treinador adjunto. A meio da época, como é de vosso conhecimento, depois a direção entendeu fazer uma alteração. Essa alteração foi-nos feito um convite a uma semana antes de começar, digamos, um segundo mini-estágio, que nós fazemos, porque o calendário desportivo em Angola é um pouco heterogéneo. Temos um primeiro momento, começa em meados de janeiro e depois termina maio, junho. Depois temos uma nova paragem, que neste ano foram de 40 dias, para depois retomarmos uma segunda volta. Portanto, e foi nesse reinício da segunda volta, que uma semana antes da data aprazada para começarmos esse mesmo mini-estágio, fui contactado pela direção para saber qual é que seria a minha disponibilidade para poder tomar, no fundo, conta ou ser o responsável como treinador principal. Na altura falei com os meus colegas, portanto o Pedro Caravela, o Pedro Sacramento e o Márcio Santos, as pessoas que estavam envolvidos no processo de treino. Escutei a sua opinião e também aquilo que seria o desafio que não só me seria colocado a mim, como também a eles próprios. E entendemos todos por bem aceitar esse mesmo desafio e assim levámos. Aceitámos esse mesmo desafio e tivemos uma segunda volta, o início de segunda volta extremamente forte, felizmente. Acaba por ser decisivo em função daquilo que foi os confrontos diretos, porque na primeira volta não tínhamos vencido nenhum adversário direto.
Quando pega na equipa, estava em que lugar?
Estava em primeiro lugar. Estávamos já em primeiro lugar. Okay. Estávamos em primeiro lugar, com a questão de não termos feito, portanto, tínhamos empates nos jogos diretos com os nossos adversários e na segunda volta, no primeiro jogo, vencemos o 1 de agosto por 3-2. O segundo jogo, vamos ao Cabo Escorpio e vencemos fora 2-1. E depois também, em confronto direto com o Benfica, também acabámos por vencer fora 1-0. Portanto, a grande diferença terá sido esta em termos de resultados desportivos. Em termos daquilo que foi o calendário em si, dizer que comparar a primeira com a segunda volta é sempre irrisório, mas dizer que nós na segunda volta tivemos 9 jogos fora e 6 jogos em casa. Portanto, daí também o mérito que se tem naquilo que foi a qualidade do jogo apresentado e os resultados conseguidos. Portanto, eu diria que, à sua questão inicial, diria que foi um ano com experiências e com passagens de momentos muito enriquecedores para mim, para a minha equipa técnica, certamente, e podemos dizer que chegámos ao final satisfeitos, não na totalidade, porque queríamos também estar presentes na final da Taça de Angola, não nos foi possível, mas estaríamos muito felizes.
Um ano de grande afirmação para si, enquanto treinador, João?
Diríamos que sim. Eu tive muitos anos ligado à formação em Portugal, não só à formação de treinadores, como à formação em termos competitivos. Depois trabalhei no Estoril Praia também, numa aventura no Cartacho, já há alguns anos. A nossa expectativa seria sempre de ser enquadrado também num projeto nacional. Houve, de facto, algumas abordagens, mas nós sabemos que a realidade esportiva e económica em Portugal, quase que alguns de nós temos que pagar para poder ser treinadores. Eu entendi que, face àquilo que era a minha paixão pelo ensino e a minha ligação à Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que não iria abdicar de algo que tinha paixão e que tinha um, tanto que era o meu vencimento, aquilo que era o meu sustento familiar, para continuar a fazer aquilo que faço com muita paixão, mas que a determinada altura da minha vida entendi que tinha que ser, ou fazia por paixão em clubes de menor dimensão, ou então a fazer algo que teria que ser, de facto, que valesse a pena em termos económicos, e daí a perspectiva também de algumas abordagens para o estrangeiro. Esta hipótese acabou por se concretizar. Eu diria que foi a hipótese que nos foi colocada, que nós agarramos felizmente e que estamos cientes que estamos no bom caminho, sabendo, como tenho dito também, que qualquer ser humano estará sempre em construção, e eu também, enquanto treinador, assim me sinto.
Vai continuar por Angola, já tomou a decisão, tem contrato, como é que é?
Nós temos a nossa fase, portanto, o nosso momento inicial com a direção, que o diretor-geral, o Bruno Vicente, o professor Bruno Vicente, foi um contrato de 2 anos, portanto, como disse, uma fase inicial como treinador adjunto. Certamente nos iremos sentar, iremos conversar e referir, abordar pequenos aspectos que têm que ser revistos e reestruturados eventualmente.
Mas a sua vontade, João, qual é?
A vontade, depois de chegarmos onde estamos, acho que temos que assumir aquilo que é a nossa responsabilidade, assumir a nossa ambição também, querer fazer mais e melhor, e acima de tudo ir à procura de melhorar aquilo que fizemos em 2015.
O futebol angolano é hoje em dia mais atrativo para, para os estrangeiros, a nível financeiro. Vemos muitos, até jogadores portugueses, vários, no campeonato angolano. Está também mais competitivo do que há alguns anos atrás? Como é que está esse nível, João Paulo?
Eu confesso o desconhecimento que tinha na altura, tinha portanto, alguma informação e algum contacto direto com alguns colegas que também já tinham passado por lá, mas de facto o conhecimento daquilo que era a competitividade e a característica geral do jogo ao longo da época, que portanto, vivi este ano. Ao viver, eu posso dizer que este ano foi tudo decidido na última jornada. Portanto, quer o campeão, quer as equipas que desciam. Será sempre sinónimo de algo. Eu diria que em termos de características de futebol angolano é um futebol mais natural, digamos, mais aquele futebol de rua, onde sobressai a capacidade individual do próprio jogador, a sua velocidade de execução, a sua criatividade, em detrimento daquilo que é a coletividade, ou seja, os problemas são normalmente resolvidos pelas ações individuais. A organização coletiva é algo que tem vindo a melhorar, portanto, desde, por exemplo, eu posso dizer que desde o início deste último campeonato até ao final, verifiquei que as equipas foram se organizando cada vez mais e melhor, o que nota também um conhecimento melhor daquilo que é o jogo. De facto, estão presentes no campeonato diferentes jogadores estrangeiros, não só portugueses, portanto, o que releva também aquilo que o João falou sobre as questões socioeconómicas e as vantagens que possam ser estar em Angola, embora neste momento também muito conturbado, como nós temos ouvido e temos é de conhecimento geral, a questão socioeconómica também não está assim tão sólida quanto, e também leva a que todos nós possamos refletir sobre aquilo que é o enquadramento da nossa participação. Mas, de facto, os jogadores portugueses, e não só, foram certamente trazer qualidade àquilo que é a capacidade de jogo do jogador angolano em si.
No campeonato angolano, e se calhar mais em concreto no Libolo, vê jogadores com capacidade, por exemplo, para jogar nos grandes clubes em Portugal, neste momento em Angola?
Nos grandes clubes em Portugal, eu diria que, muito convictamente, diria que poderá ser difícil dizer que é possível jogar em Portugal, sim, até por aquilo que é a presença de jogadores que, estando em Portugal, se transferiram para Angola. Portanto, quer dizer que eles já cá estavam nessa altura, portanto, poderão regressar. Ainda ontem me cruzei com um atleta, o Freddy, ver a Balneense Escunhão da Madeira, portanto, o Freddy será um desses exemplos, portanto, terá sempre marcado em Portugal, me parece. Portanto, quem diz o Freddy, diremos outros mais. Mas aquilo que de facto noto é que há um conjunto de jogadores jovens neste momento a disputar no Girabola, que eu acredito que possam, aliás, já alguns deles já são referenciados, e que possam, se conseguirem, associar a sua capacidade individual ao conhecimento do jogo, possam vir, dois, três anos, ter alguma procura maior do que aquilo que têm neste momento. Mas há claramente uma questão. Se por um lado é vantajoso sair dos outros países para ir para Angola, por outro lado, sair de Angola não é tão vantajoso. Quer dizer que neste momento as ligações dos jogadores, há praticamente dois ou três jogadores em cada clube que são de propriedade, entre aspas, do próprio clube. São jogadores que se identificam com o corpo e alma daquele clube. Portanto, saírem desses clubes não me parece fácil. Não só por uma questão desportiva, mas também pela questão económica, como falámos há pouco.
O João Paulo Costa identifica-se com algum treinador? Tem referências? O que é que nos pode dizer sobre isso?
Sabe que as referências, eu costumo dizê-las de uma forma, espero não ser mal interpretado com isto, falar sobre todos aqueles que nós conhecemos é fácil. Eu tenho preferido fazer o contrário. Tenho preferido, quando falam de referências, falar sobre pessoas que me ajudaram a crescer enquanto homem e enquanto treinador. E aí, o professor Rogério Mota, na minha formação enquanto aluno de desporto, os meus colegas que eu me cruzei no Benfica, António Bastos Lopes e José Paisana, depois que era me ficar no Sporting, são pessoas que me revejo pela sua postura, pela sua forma de estar e, acima de tudo, por aquilo que dão ao jogo e ao seu grupo de trabalho. Portanto, são estas pessoas que eu prefiro, nestes momentos, quando questionam, falar delas. Porque se eu sou aquilo que sou hoje, também sou um bocadinho pela partilha que tive com eles. Depois, falar sobre todos os nomes que todos nós conhecemos é fácil. Basta dizer todos aqueles que é de senso comum. E é muito
para
fácil
si, quais são os melhores, João?
Eu acho que nós estamos perante, neste momento, acho que há mérito a dar ao professor Carlos Queiroz e ao José Mourinho por tudo aquilo que fizeram no nome do treinador português. Depois há uma segunda vaga de treinadores a seguir a eles, que disputaram o interesse pela capacidade, pela competência e pela organização do treinador português. E aí está o José Peseiro, está o André Vilas Boas, estão pessoas que facilmente nós vemos mais recentemente o trabalho que mais uma vez o Marco Silva está a fazer, depois daquilo que fez no Estoril, depois daquilo que fez no Sporting, o que está a fazer na Grécia, é mais um testemunho daquilo que é a sua competência. Mais recentemente o trabalho feito pelo Paulo Sousa, e ainda continuando assim, eu espero não me esquecer de ninguém, mas aqueles que foram campeões, como o Caixinha no México.
Está a falar só de treinadores que saíram de Portugal e os que estão cá?
Eu estava a falar daqueles que tinham sido campeões. O Jorge Jesus, nesta perspectiva, faltará essa mesma referência aqui. Eu acho que falar de Jorge Jesus é obrigatório naquilo que é o consumo interno do futebol português, aquilo que é o crescimento que o Jorge Jesus teve enquanto treinador e as suas diferentes fases enquanto treinador. Ele próprio tinha dito, eu lembro-me, já referenciei isto mais do que uma vez, um momento, uma entrevista dele para uma televisão, e ele falou sobre, ele estava naquele momento sem clube e tinha acabado de fazer um estágio no Bayern Munique. Ele referenciou isso, mostrou um conjunto de aparelhos que tinha recolhido e no fundo de informação que tinha recolhido. Ele próprio foi um autodidata, e dar-lhe todo o mérito por aquilo que é o seu percurso e reconhecimento, portanto lá está, não é mais de tudo aquilo que é o senso comum falar sobre os Jorge Jesus, portanto não há como, ele de facto tem feito um trabalho excelente, e mais uma vez aquilo que está a fazer em pouco tempo no Sporting é prova disso mesmo.
E o Rui Vitória, João Paulo, está a ser alvo de algumas críticas neste momento que acabam por ser naturais. O Benfica perdeu com um dos grandes rivais, mas é também um treinador que chegou onde chegou por mérito próprio, parece.
Sem dúvida, o Rui fez um percurso que era importante toda a gente tivesse conhecimento dele. O Rui fez desde tanto o Vila Franquense, ou do Alcostense, escreveu um dos dois primeiro, e fez uma ascensão por aí até Fátima, Passos Ferreira, Guimarães, Benfica. Portanto, ele não fez o trabalho por si, portanto não foi levado às costas por ninguém, e mérito ao Rui por tudo aquilo que é a sua capacidade.
Um pouco à semelhança do Jorge Jesus também,
certo,
nesse
exatamente,
aspecto.
Exatamente, nesse aspecto sim. Agora estamos a falar de pessoas com idades diferentes e com experiência de vida diferente, logo o Rui sendo mais novo, ainda tem um conjunto de anos para poder fazer aquilo que o Jorge Jesus já fez. Portanto, e acho que comparar pessoas é sempre injusto, mas dizer claramente são dois treinadores de mérito, e que acredito que esta fase de construção da equipa do Benfica possa também ela vir a dar frutos daqui a algum tempo, até porque saíram um conjunto de jogadores, entraram outros, e é importante dar tempo aos próprios treinadores e àquilo que são os próprios atletas para poderem se adaptar àquilo que são as ideias do próprio Rui Vitória.
O João Paulo ainda trabalhou no Benfica com o Luís Filipe Vieira?
Sim, na altura sim.
O que é que está a achar desta aposta na formação este ano, talvez como ainda não tinha acontecido nos últimos tempos?
Acho
no Benfica,
a cronologia dos acontecimentos dizem-nos que era impossível fazê-lo naquela altura, até àquela altura, porque o Benfica tinha andado com a casa às costas. Ou seja, eu sou do tempo do Benfica onde nós treinámos em 4 ou 5 campos, em meios campos, para poder fazer formação. Eu sou desse tempo, eu sou do tempo onde o meu carro ajudou a fazer um conjunto de viagens aos jogadores e ao material. Tínhamos que ir treinar ao Palmense, tínhamos que ir treinar ao Unidos, tínhamos que ir treinar ao Atzel, tínhamos que ir treinar aos Olivais, dos jogadores como Miguel Rosa, Bernardo Tengarrinha, jovens que na altura, depois quando se construiu o novo estádio e todo aquilo que era a estrutura de apoio, puderam fazer aquilo que será o percurso normal de formação. Nessa altura o Sporting já tinha a academia e estava um bocadinho à frente. Neste momento, eu acredito que as condições dos dois clubes são mais próximas, neste caso até com alguma vantagem para o Benfica em função daquilo que é as suas infraestruturas atuais, e acredito que com naturalidade, fruto daquilo que foi o investimento feito há uns anos atrás, que passem a existir mais jogadores da formação do Benfica no plantel principal, mas não quer dizer que não se fizesse boa formação. O David Simão está na primeira liga, o Miguel Rosa está na primeira liga também. Portanto, há um conjunto de jogadores, o Bernardo Silva é todo aquele caso que nós falamos, como aquele que podia ter tido mais oportunidades que não teve, mas não nos podemos esquecer que nem que nos anos em que estes jogadores chegaram a sénior, o plantel do Benfica era riquíssimo em termos de valores individuais. Era difícil apostar num jovem.
Portanto, esta aposta surge no momento certo e era difícil fazê-la antes, é isso?
Eu creio que as condicionantes anteriores poderiam ter facilitado a integração, não digo massiva, mas de um do outro jogador, que faça aquilo que seria, toda a gente diz que é muito mais fácil crescer no meio de adultos, um jovem, do que ter 4 ou 5 ou 6 jovens ao mesmo tempo. O Sporting foi na Liga dos Campeões na altura contra o, contra o, nas provas europeias, não sei se foi na altura na Liga dos Campeões, foi contra o Barça e contra o Bayern, e na altura tinha 6 ou 7 jogadores da formação, e a fatura foi elevada, mas foi uma fatura que nós olhamos para estes 6 ou 7 jogadores e estão todos eles na alta roda. Portanto, ou seja, o momento económico do clube, socioeconómico do próprio clube, também condiciona a aposta ou não naquilo que é a pata da casa. E nesta altura, se nós olharmos para o passado recente do Benfica, o seu poder económico fez com que o seu plantel fosse constituído por jogadores de uma valia portanto, inquestionável, que eventualmente criaram alguma dificuldade àqueles jovens de poder entrar, o que não lhes tira mérito. Portanto, não lhes tira mérito esses mesmos jovens que foram à procura daquilo que era o seu lugar de afirmação. Aquele que felizmente teve mais sucesso para já é o Bernardo, mas há mais Bernardos na formação do Benfica, assim como há mais jovens a disputar na formação do Sporting também.
Como é que está a ver o sucesso desses jogadores? Alguns trabalhou com eles. O Bernardo Silva, por exemplo, é o expoente, se calhar.
O Bernardo, na altura, o Bernardo foi... Eu comecei no Benfica nas escolas de formação. E o Bernardo, na altura, surgiu-nos numa aula, na altura, era assim que as coisas eram denominadas, e ele automaticamente saiu do nosso grupo porque ele tinha uma competência superior à dos outros. Nós chamámos o coordenador e ele foi automaticamente inserido naquilo que era outra turma, uma turma com mais competitividade. Depois o seu processo de formação já foi resultado dos bons passos onde ele esteve. Portanto, ir hoje ao Seixal e comparar a capacidade, a disponibilidade e as condições de trabalho que o Seixal tem quando, há uns anos atrás, aqueles 2, 3, 4 anos de casa às costas, é incomparável. Sabendo também que antes disso o espaço no centro da cidade de Lisboa, né, também foi uma grande vantagem que o Benfica teve, mas declaradamente hoje estão reunidas as condições para qualquer jovem que tenha capacidade para desenvolvê-las e potenciá-las de uma forma mais evidente do que há um tempo atrás. Portanto, eu acredito que mais jovens vão surgir, até porque nós, quer nós queiramos, quer não, nós formamos excelentes treinadores. Não só aqueles que têm alguma visibilidade, como aqueles que, por paixão, estão nos seus seios mais próximos. Ou seja, são nas suas zonas de residência, e há muitos espalhados. Não há só bons jogadores espalhados e, digamos assim, desconhecidos por aquilo que é a praça pública, como também alguns jovens, e não só treinadores, também existem, que estão a potenciar sempre o grande desenvolvimento, não só da formação enquanto jogadores, mas também enquanto formadores de homens e de jovens para a população nacional.
João, para terminarmos, vamos falar um pouco da Liga Portuguesa, que certamente acompanha também com interesse. O que é que achou do derby? Surpreendente este resultado. E em termos de campeonato, quem é que colocaria nesta altura como favorito à vitória?
Acho que o derby foi um excelente jogo. Um jogo equilibrado e que os primeiros minutos do próprio jogo condiciona aquilo que é o seu desenvolvimento. Em relação a quê? Em relação àquilo que foi a forma como o Sporting se organizou e fechou o corredor central, a forma como fez transições rápidas e conseguiu ter sucesso também, e a felicidade de ter sucesso. Portanto, não, o primeiro golo surge de alguma felicidade e a partir daí condiciona tudo aquilo que é o que vem após. Porquê? Porque por um lado há um acreditar superior da equipa do Sporting e por outro lado, como já foi dito por alguns jogadores do Benfica na altura, viram que estavam a perder algo e que era difícil recuperar. E algumas atitudes durante o jogo refletiram isso mesmo, apesar de serem excelentes jogadores. Creio que a estratégia colocada em fechar o corredor central foi aquilo que tirou mais dividendos à equipa do Sporting e criou mais dificuldades à equipa do Benfica, que não conseguiu explorar o seu jogo exterior. E com fase nisso teve dificuldades em criar situações de finalização.
Taticamente, Jorge Jesus esteve melhor do que Rui Vitória?
É muito difícil dizê-lo assim de uma forma tão crua quanto isso, mas creio que a estratégia, naquele momento, a estratégia colocada e a sua rentabilização foi favorável aos Jorge Jesus. Não quer dizer que o Rui não tenha estado bem, quer dizer que, efetivamente, no confronto, naquele momento, houve a felicidade daquele lance que, a partir daí, condicionou tudo aquilo que é o jogo. Agora, efetivamente, em termos globais, olhando para o jogo, a estratégia implementada pelo Mister Jorge Jesus foi mais forte do que aquilo que o Rui Vitória tinha colocado e o próprio resultado assim o expressa, não é?
O Benfica atrasa-se um pouco, ainda tem, digamos que um jogo em atraso, ainda pode aproximar-se, mas temos um Sporting com um vigor que não víamos há algum tempo.
É verdade, nós estamos Sporting com esse vigor, mas também lá está o tal contexto socioeconómico. Há quantos anos é que o Sporting não investia num plantel de forma tão forte como fez este ano? Portanto, e isso lá está, é os tais momentos, e por outro lado temos um plantel do Benfica que está em reestruturação. quer nós queremos, quer não, há um conjunto de jogadores que estão a chegar ao limite das suas idades, das suas capacidades, e que se calhar eventualmente poderá ser a sua última ou penúltima época. Isto tem sempre necessidades e traz sempre alguns handicaps. E no fundo a capacidade de gestão do Rui vai ser fundamental para isso. A capacidade de também jogar na adversidade, que o Rui também tem tido o seu percurso enquanto treinador, tem sido isso mesmo. Portanto, o Rui não teve nada de mão beijada e tudo aquilo que tem conquistou. Acredito que o Rui vai conseguir dar a volta por cima e vamos ter até ao final certamente uma liga
a três.
Acredito que sim. Acredito que sim, apesar de ver o Futebol Clube do Porto com excelentes jogadores, muita posse de bola, mas muito lateralizada, se calhar com pouca objetividade em alguns momentos. Seria importante também ser mais direcionalizada para aquilo que é o objetivo e aquilo que será a criação de situações de finalização.
Mesmo jogando agora, em casa, o Porto às vezes mostra essas deficiências que o João detectou.
Tenho visto os jogos que tenho observado, não os vi todos, mas identifico essa característica. Por outro lado, falando do Porto, também não acho que falar do excelente trabalho que Paulo Fonseca está a fazer no Braga, que também, no fundo, nos é visível por aquilo que ele fez no próprio jogo com o Porto. Conseguiu, com o seu 4-4-2 muito estável, criar situações de finalização e, por outro lado, impedir que o Porto as criasse de uma forma mais consistente. Mas acredito que cada vez mais há 4, 5, 6 equipas que estão na disputa daquilo que é a parte cimeira da própria tabela classificativa. E depois, por outro lado, não sei como é que vai ficar, um bocadinho, acho que é um pouco imprevisível ainda, porque há poucos jogos, mas a parte inferior da tabela ainda acho que há muita volta ainda a dar. Estamos no início.
Muito obrigado, João Paulo Costa.
Muito obrigado.
E continuação de sucesso em Angola ou onde quer que esteja no futuro.
Muito obrigado.